Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. O programa Eclésia quer hoje falar de amor. Este é o dia por excelência para isso, porque o calendário a isso nos convida, neste dia 14 de fevereiro. Na realidade, o amor e uma relação concretizam-se mais num processo do que num evento, marcado num dia, mas pela importância que este tempo adquire na vida humana, a Igreja Católica começa em diferentes locais a desenvolver uma pastoral para os namorados. É sobre estas respostas que vamos esta manhã procurar abordar, concretamente a partir de duas propostas desenvolvidas nas dioceses de Leiria, Fátima e também de Aveiro. Vamos falar com os responsáveis, procurando perceber os desafios que encontram e a presença e acompanhamento que desejam fazer aos jovens nesta fase, um tempo que pode ser iluminador para toda a vida. Vamos então falar de amor e vamos fazê-lo também com música. Amar pelos dois tornou mundialmente conhecido o cantor Salvador Sobral, que canta agora no programa Eclésia.
Se um dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Só existi, cansado e sem nada para dar. Meu bem, ouve as minhas preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Possas voltar a aprender. Se o teu coração não quiser ceder, não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que virá. Pode amar pelos dois.
Olá, um bom dia para si. É o programa Eclésia que sintoniza na Antena 1. Se só agora chega à nossa companhia, saiba que hoje vamos falar de amor. Neste Dia dos Namorados, olhamos para as preocupações que a Igreja Católica tem mostrado com este tempo essencial no desenvolvimento humano e espiritual. Se após a catequese e os grupos de jovens as propostas pastorais voltavam-se para o acompanhamento matrimonial, hoje vemos que vão surgindo propostas direcionadas para os namorados. Vamos até a Leiria Fátima, onde o padre José Augusto Rodrigues, responsável pelo Departamento de Pastoral Familiar, salienta a importância de respeitar uma etapa tão importante na vida, à qual a Igreja não pode ficar de fora.
No meu entender, saiu muito reforçado com Amoris Laetitia, quando o Papa Francisco reforça isso mesmo, né? Reforça isso mesmo, da necessidade e da urgência, e atribuindo-a particularmente de uma forma muito direta às comunidades cristãs, de acompanhar os seus jovens neste percurso. há muitos paradigmas que continuam a cair, e o paradigma de passado, de um namoro com uma pessoa relativamente próxima, às vezes até da mesma aldeia, em idades até porventura bastante, bastante jovens, em que estava tudo mais ou menos definido, e que depois de um ou dois anos de namoro, claramente definido nas suas etapas, no conhecimento de uma família ou da outra, levaria ao casamento. Aquilo que nós encontramos hoje é algo muito indefinido, não é? Seja na idade, seja nos percursos pessoais, seja a nível profissional, seja no distanciamento das pessoas em questão, e tudo isto vem trazer desafios enormes a esta etapa da vida. Que acontece frequentemente que um dos elementos tem um percurso cristão, de fé, o outro muitas vezes, frequentemente, não tem, e portanto, tudo isto são ideias ou circunstâncias que hoje fazem parte de qualquer percurso de namoro e que acabam por ser desafios enormes a quem deseja fazer um caminho sério.
Está em causa uma proposta de amadurecimento espiritual, mas também humana.
Hoje, se calhar em média, apesar de se chamar namoro as experiências de adolescentes, não é? Os adolescentes namoram, mas não estamos a falar desse namoro, não é? Estamos a falar de namoro com outro compromisso, com outro tipo de compromisso e de seriedade. Não que o dos adolescentes não tenha que ser também namoro e importante, porque...
Também é estruturante da personalidade, não é?
É, mas não estamos a falar dessas experiências de namoro. Estamos a falar de um compromisso de duas pessoas que, à partida, com alguma seriedade, já se escolheram e que desejam fazer um caminho juntos. Sabemos que a confiança, a verdade, como qualidades humanas, a capacidade de compromisso, estão aliadas à fé, à justiça, à capacidade de doação, de sacrifício, mas tudo isto são qualidades e virtudes, são qualidades humanas, mas são virtudes cristãs, não é? E tudo isso é indispensável para que o namoro seja verdadeiro namoro e possa conduzir a um bom casamento, a um bom sacramento do matrimónio, em primeiro lugar para os jovens e para aqueles que estão nesse caminho.
O padre José Augusto referiu a encíclica do Papa Francisco Amoris Laetitia. Uns anos depois da sua publicação, tivemos o Sínodo dos Jovens, a vocação, discernimento, onde os jovens falavam da importância de ter uma igreja família, uma igreja de acolhimento próxima da sua realidade. Quando nós percebemos que a igreja os quer acompanhar nesta fase de namoro também, que igreja é que estamos a criar? Que espaço de família e acompanhamento é que estamos a criar e, de alguma forma, a convidar os jovens a aproximar-se dela também?
Estamos a transmitir a ideia de que, de facto, a Igreja deseja estar presente ao longo de todo o percurso da vida dos seus filhos. Nós temos a catequese, não é? Temos os grupos de jovens, mas depois, a partir daí, o que é que nós temos? Temos os movimentos familiares, mas há aqui um hiato, que é de facto onde entra esta experiência, este tempo de namoro, e a Igreja não pode estar ausente disto. Por isso é essencial que a Igreja de facto estruture propostas bem pensadas, tendo bem presente as características daqueles a quem se destina, para os ajudar neste percurso de fé e de amadurecimento humano e cristão ao longo do tempo de namoro.
Este dia 14 de fevereiro acaba por ser um dia emblemático na caminhada dos namorados, que era mais simbólico ou menos vivido por alguns, mas acaba por ser um dia emblemático. Naturalmente que toda a pastoral da Igreja não se desenvolve em torno de um evento, mas trata-se de um processo que querem fazer naturalmente com os casais namorados e com os jovens. O projeto 3 vezes sim da Diocese de Leiria Fátima, um projeto que se abriu também à Diocese de Coimbra, tendo acontecido em dezembro passado, não deixa de ser uma proposta de caminho e de acompanhamento efetivo que querem fazer.
Em primeiro lugar, penso que focou um detalhe e um aspecto muito, muito interessante da pastoral da Igreja, que é a dimensão dos acontecimentos significativos, não é? E por outro lado, o percurso que se pretende fazer. E estas duas dimensões estão muito associadas, mais uma vez, não é? A vida faz-se momentos e a vida vai fazendo o seu percurso. E por isso, as propostas que este grupo de pastoral pré-matrimonial ou pastoral para os namorados, a que chamamos três vezes sim, da Diocese de Leiria Fátima, aquilo que tem procurado fazer é, de facto, pensar, preparar e propor atividades para os namorados, sejam eles o jantar de São Valentim, que tem sido nestes últimos anos, de facto, a nossa atividade mais forte, seja serões de reflexão para namorados, seja como referiu há pouquinho também em colaboração com a Diocese de Coimbra no passado mês de fevereiro. Pouco tempo, princípios de março, 15 dias antes do confinamento, uma peregrinação de namorados a Fátima. Mais recentemente, em dezembro, o serão de reflexão online para namorados. São eventos aos quais nós procuramos dar o seguimento possível, não é? Que uns de facto conduzam a outros, mas no fundo são momentos que servem também de apoio e de suporte a quem vai fazer esse caminho. Aquilo que na Diocese de Leiria nós procuramos fazer também, nomeadamente da minha parte, estar disponível para o acompanhamento pessoal dos namorados. E então marcamos encontros regulares, mensais, de reflexão, de oração, de partilha e vamos caminhando assim a três.
O tempo de pandemia é também um desafio para os namorados, tantos que se confrontam com a privação de estar juntos ou quem se vê na obrigação de adiar o próprio casamento. São situações a que o padre José Augusto Rodrigues se refere como dolorosas e que não se podem diminuir.
Eu acredito que seja um desafio enorme namorar em tempo de pandemia, não é? Acredito. No encontro que tivemos em dezembro, alguns dos namorados que participaram praticamente começaram a namorar quando a pandemia começou, sempre com estas limitações e com estas restrições à presença próxima e física. E nós sabemos que a dimensão física, corporal, neste caminho também é importante, não é? Se nós propomos o sacramento do matrimónio como a união de duas vidas e de dois corpos, não é? Não estamos a falar de anjos, estamos a falar de pessoas de corpo, que têm um corpo, não é? E que também precisam, nesse sentido, de dar pouco a pouco pequenos passos para esta sintonia que o sacramento do matrimónio mais tarde os irá chamar. E da nossa parte, a parte da Igreja, mais uma vez, cabe-nos o dever, cabe-nos a obrigação de os ajudar ou promover, cabe-nos a obrigação de promover espaços de encontro e de reflexão. Não faz sentido pedir a um par de namorados que se conheceram em janeiro do ano passado, que 2 meses depois, agora vamos esperar que a pandemia passe e depois voltamos a namorar. Isso não faz sentido. Ou também a namorados que têm já 1, 2, 3 anos de caminho e que por acaso estavam a viver um momento de maior dificuldade, de confusão, de dúvida. Como é que as dúvidas se ultrapassam com o distanciamento? Ou aqueles que estão mais avançados e que já pensavam em marcar o casamento e que o tinham marcado, não é? Dá a impressão que houve muitos noivos que tiveram que passar a ser namorados, dar um passo atrás, não é? Porque a data do casamento teve que ser desmarcada uma vez, teve que ser desmarcada 2 vezes.
Como é que
E
se
aqui,
acompanha isso, esse impasse?
primeiro, assumir que é doloroso. E é importante que eles o assumam. E depois é uma prova enorme ao seu amor. Está envolvido muito mais do que a fé e do que o amor a Deus e que o desejo do sacramento. um casamento envolve muita coisa, envolve convidados, família, festa, e todos nós sabemos que o casamento não é a festa, mas sabemos que o casamento também é a festa, não é? E quando há uma organização toda que está a ser feita e de um momento para o outro se cancela ou se reduz o número de convidados de 250 para 50, ou se tem que os mais idosos, os avós, não podem ir porque têm 80 e tal anos. Isto é um sofrimento muito grande, quer dizer, e aquilo que à partida é o grande dia da vida daqueles noivos, é necessário, de facto, uma fé muito, muito forte para manter o desejo de casar, para não adiar o casamento uma vez, duas vezes, três vezes, porque atrás do adiamento do casamento vem, muitas vezes, o adiamento de viver juntos, do primeiro filho, de outros projetos e outros ajustes a nível profissional, porque muitas vezes tudo isto acaba por estar dentro do mesmo bolo, e às vezes estamos a falar de homens e mulheres de 35, 40 anos já, e portanto tem que haver aqui um reajuste enorme de projetos de vida, de sonhos, de abdicar de projetos, porque acreditar-se que Deus está com eles, nomeadamente e particularmente quando lhes pede, podemos nós dizer assim, para adiar o casamento, isto não é automático, isto não é, ninguém como Deus deseja que os seus filhos vivam unidos e vivam felizes, mas neste momento aquilo que Deus lhes está a pedir é que adiem esse momento, por amor aos irmãos, não é? Porque são membros de uma família mais alargada que é a sociedade em que se vive, e por isso os encontros, a oração a dois no tempo de namoro e de noivado, penso que tem uma preponderância muito importante. Deus ajuda a que estes desafios, a que estas contrariedades possam ser integradas com alguma normalidade e sem deixar marcas, sem deixar feridas, sem deixar rancores, sem deixar afastamentos, não é? Deles em relação à Igreja. Um Deus que ama, um Deus que está próximo, um Deus que está particularmente próximo nestes momentos, é essencial que eles façam experiência dele, particularmente nesta fase da sua vida.
A Comissão Episcopal Laicado e Família da Igreja Católica emitiu uma nota onde dá conta dos desafios ao namoro em tempo de pandemia, mas apela à criatividade e à busca do essencial numa relação que é de descoberta. Fazer o caminho conjunto de alegrias e tristezas normais numa relação surge com um apelo à criatividade, mas também assinalam os bispos portugueses um apelo à oração. O conteúdo desta mensagem pode ser consultada no portal de informação agencia.eclesia.pt. Regressamos à música, agora acompanhados de António Zambujo e o Pica do Sete.
De manhã cedinho, eu salto do ninho e vou para a paragem. De bandolete, à espera do sete, mas não pela viagem. Eu bem que não queria, mas um certo dia a vi-o passar. E o meu peito cético, por um pica de elétrico, voltou a sonhar. A cada repique que soa do clique daquele alicate, no modo frenético o peito cético toca rebate. Se o trem descarrila, o povo refila e eu fico no sino. Pois um mero trajeto, no meu caso concreto, é já o destino. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Que triste fadar é que itinerário tão infeliz. Cruzar meu horário com o de um funcionário de um trem da Carris. Se eu lhe perguntasse se tem livre passe para o peito de alguém, vá-se lá saber, talvez eu lhe oblitei o peito também. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vai, mais nada me dá, a pica que o pica do sete me dá. No estado em que fica o meu coração, quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vai, mais nada me dá, a pica que o pica do sete me dá. Mais nada me dá, a pica que o pica do sete me dá.
Olá, hoje é Dia dos Namorados, um evento marcado pelo consumo ou uma ocasião para afirmar o amor. Para a Igreja Católica é uma ocasião de acompanhar os casais e os jovens que nesta fase da vida se descobrem, se abrem a outra pessoa e rezam também juntos, iniciando tantas vezes um caminho espiritual através da sua relação. Esta atenção recoloca a Igreja numa atitude próxima, acolhedora e companheira. Assim entende Luciana Correia, do setor Fé e Espiritualidade do Departamento de Pastoral Juvenil da Diocese de Aveiro. A iniciativa Amar a Três, que se repetiu este ano em tempo de pandemia, concretizou a intenção de não haver temas tabus no acompanhamento espiritual aos casais de namorados e quis também falar de realidades que até há pouco tempo estavam esquecidas.
E nós procuramos desenvolver tudo o que sejam respostas que possam ajudar os nossos jovens a desenvolver-se não só enquanto cristãos, mas também enquanto pessoas, ou seja, a fazerem a caminhada deles, a criarem o seu próprio caminho. E falando especificamente desta atividade, nós começámos a perceber entre equipa que era uma falha que não só nós, na nossa diocese, conseguíamos perceber, mas que ao falar com outras equipas também conseguíamos perceber a mesma falha, que era, existe um caminho que é feito com os jovens, em algumas paróquias até à altura do crisma, noutras vai um bocadinho além do crisma, ou seja, têm grupos de jovens e conseguem dar um acompanhamento mais tempo, e depois existia ali uma lacuna em que muitos dos jovens não eram acompanhados, mais ou menos, até decidirem que queriam contrair o matrimónio, e nessa altura tinham uma preparação até ao matrimónio, depois deixavam de ter outra vez acompanhamento para passar a ter mais ou menos na altura do batismo dos filhos. O que nos mostra que estamos ainda focados muito focados nos sacramentos, e não é esse o objetivo, não é? Que haja um acompanhamento mais contínuo. E esse foi um dos principais motivos que nos levou a tentar criar outro tipo de iniciativas e outro tipo de respostas, não só, por exemplo, o Amar a Três, como um itinerário espiritual que nós temos, em que temos um retiro anual, para dar também resposta a outro tipo de jovens que procuram outro caminho.
A falta de preparação nessa altura de vida, no seu entender, que consequências é que tem?
As consequências, se calhar nós nem as conseguimos, nem conseguimos ter uma percepção muito, muito real, porque estamos a ver a curto prazo, não é? Se calhar as consequências piores podem ser a longo prazo. Mas a curto prazo nós vemos cada vez mais os números de violência no namoro aumentar e que às vezes tem muito a ver com nós colocarmos limites, não é? Nós sabermos colocar limites ao outro e saber aceitar os limites do outro. E isso é alguma coisa que também pode ser trabalhado e que também faz parte da nossa função enquanto igreja, não só a função, como nós costumamos dizer, da escola, não é? Mas a nossa função enquanto igreja, que também pretendemos formar cidadãos bem formados, não é?
E também ajudar a que os jovens rezem também esse processo, que no fundo é um processo de vida, é uma escolha de vida.
Sim, nós colocámos precisamente o nome Amar a Três porque achámos muito interessante o... Ok, eu namoro com outra pessoa, mas no centro do nosso namoro nós queremos que esteja Deus. Queremos que seja Ele a ajudar-nos nas dificuldades, a celebrar connosco as vitórias. Queremos que seja alguém que namora também connosco, não é?
Estas propostas ajudam outros jovens a descobrir que o namoro pode ser esse tempo de crescimento na fé também?
Eu acho que se calhar nós pecamos ainda um bocadinho enquanto igreja, e os jovens associam muito quando chega alguém da igreja, por assim dizer, que lhes vai quase impingir o casamento. Eles ainda há muito essa perspectiva, que é o namoro é quase que o limbo, eu costumo usar muito esta expressão, é o limbo, quase não existe, não é? Ou não namoramos ou casamos, não? E nós queremos mesmo mostrar-lhes que o namoro é muito importante, que é uma fase quase tão importante quanto o casamento. É como qualquer preparação, e que não se faz em um ano de preparação para o matrimónio. Faz desde cedo, desde que um deles diz aquele primeiro sim, não é? Que nós dizemos sim, eu quero namorar contigo, ok, a partir de agora vamos fazer um caminho juntos. E esse caminho é muito importante. E nós acreditamos mesmo que esta preparação durante o namoro, que também pode ter um impacto muito grande, por exemplo, naquilo que são hoje em dia as taxas de divórcio, não é? Porque se o tempo que nós estamos juntos, antes de nós dizermos aquilo que quero ficar contigo para sempre, se não é um tempo frutífero, se não é um tempo de caminho efetivo, então esse caminho que nós deveríamos ter feito durante o namoro, nós vamos fazê-lo durante o casamento, e muitas vezes vamos perceber que não resulta, não é? E que afinal não era nada do que nós pensávamos.
O que é que esta proposta, este agarrar este tempo de caminho, em que é que pode transformar a igreja também, Luciana?
Num espaço mais acolhedor para os jovens, sem dúvida. Na minha opinião, o ideal era que esse acompanhamento fosse feito quase individualmente, não é? Se, por exemplo, nós conseguíssemos ter, eu não digo um sacerdote, mas alguém que estivesse disponível para me acompanhar no meu namoro. Quase como acontece na preparação para o matrimónio, que é uma coisa muito mais individualizada, mas que acontece muito curta no tempo e que muitas vezes não chega. É, e se nós conseguíssemos ter esse caminho e fazer esse caminho com outro tipo de acompanhamento, seria muito bom. Nós na equipa somos 12 ou 13, é-nos impossível acudir uma diocese inteira, mas claro que seria esse o objetivo principal e a longo prazo, vamos ver.
É uma proposta de alguma forma que pode ser surpreendente também para os jovens da sua idade, perceber que se podem sentir acompanhados também neste tempo, que é um tempo de descoberta pessoal também, não é? Numa relação, uma relação é sempre um tempo de descoberta pessoal também.
Sim, é eu descobrir-me a mim e descobrir como é que eu funciono com o outro, não é? Faço ao outro, como é que eu reajo. E por isso é que eu dizia que é tão importante nós sabermos dizer os nossos limites. E muitas vezes a maior parte das situações menos positivas que acontecem nas relações tem muito a ver com isso, com não dizermos ou outro, olha, a partir daqui eu não quero ir, não é? A partir daqui já me estás a fazer mal, não me estás a fazer bem. E o sabermos dizer isso. E eu acho que para muitos jovens é surpreendente nós termos esta abertura, até porque, e eu uma vez ouvi isto dizer, quando eu era mais nova, ouvi um padre dizer isto e para mim foi surpreendente, que é, tu não tens que casar com o teu primeiro namorado, porque o namoro não é um compromisso como um casamento, não é? Ok, é suposto nós percebermos se funciona, se eu realmente quero passar a vida com o resto da vida com aquela pessoa. E para os jovens nós darmos a abertura para, ok, no ano passado foram ao Amar a Três e namoravam com X, não resultou, e este ano namoram com Y, está tudo bem, nós não vamos julgar por causa disso. Então eu acho que esse não julgamento também é muito positivo e faz com que os jovens queiram vir e queiram efetivamente partilhar connosco o caminho que estão a fazer.
Luciana Correia, do Departamento da Pastoral Juvenil da Diocese de Aveiro, que nos dá conta do caminho que está a ser feito com os jovens em tempo de namoro. Estas e outras notícias encontra no portal de informação da Agência Eclésia. Passe por lá e fique por dentro da atualidade religiosa. Tempo ainda para a música neste programa. É Sérgio Godinho que canta A Noite Passada.
A noite passada acordei com teu beijo. Descias o dor e eu fui esperar-te ao tejo. Vinhas numa barca que não vi passar. Corri pela margem à beira do mar. Até que te vi num castelo de areia. Cantavas sou gaivota e fui sereia. Rima de ti, então por que não voas? E então tu olhaste, depois sorriste, abriste a janela e voaste. A noite passada fui passear no mar. A viola irmã cuidou de me arrastar. Chegado ao mar alto abriu-se em dois o mundo. Olhei para baixo, dormias lá no fundo. Falta-me o pé, senti que me afundava. Por entre as algas teu cabelo boiava. A lua cheia escureceu nas águas. E então falamos, e então dissemos, aqui vivemos muitos anos. A noite passada um perdão ruiu. Pela fresta aberta o meu peito fugiu. Estavas do outro lado a tricotar janelas. Vias-me em segredo ao debruçar-te nelas. Cheguei-me a ti, disse baixinho lá. Toquei-te no ombro e a marca ficou lá. O sol inteiro caiu entre os montes. E então tu olhaste, depois sorriste. Disseste ainda bem que voltaste.
O programa Eclésia reserva ainda uns minutos para que possa escutar as principais mensagens da liturgia para este domingo. A reflexão é aqui feita pelo Padre Manuel Barbosa.
O Evangelho Sexto Domingo Tempo Comum apresenta-nos o encontro de um leproso com Jesus. A maldição que atingia os leprosos era total. Mortos-vivos, excluídos dos lugares habitados, proibidos no templo e na sinagoga, considerados impuros aos olhos dos homens e de Deus. Um deles quebra as proibições e aproxima-se de Jesus, que ousa um gesto impensável. Estende a mão e toca o infeliz, tornando-se ele próprio, na prática de então, também impuro. Jesus toma nas suas mãos o mal e o sofrimento deste homem. Tira-o da lepra, liberta-o da exclusão de toda a impureza. O leproso pode assim reencontrar a companhia dos outros e de Deus. Agora é Jesus que não podia entrar abertamente numa cidade. Era obrigado a evitar lugares habitados. É como se Jesus tivesse tomado o lugar do leproso. Jesus toma sobre ele as nossas faltas e os nossos sofrimentos. Toma o nosso lugar para absorver na sua pessoa e no amor do Pai todas as nossas misérias. Em Jesus Cristo encontramos toda a nossa dignidade de homens e de mulheres livres, capazes de entrar de novo em relação uns com os outros e, sobretudo, de nos aproximarmos de novo de Deus sem qualquer medo. Às vezes há pessoas que inventam mecanismos de exclusão, segregação e sofrimento em nome de um Deus severo, intolerante e distante, incapaz de compreender os limites e as fragilidades do homem. Trata-se de um atentado contra Deus. O Deus que somos convidados a descobrir, a amar e a testemunhar no mundo é o Deus de Jesus Cristo, que vem ao encontro de cada um de nós e se compadece pelo nosso sofrimento, que nos estende a mão com ternura e nos purifica, que nos oferece uma nova vida e nos integra na comunidade do Reino, nessa família onde todos têm lugar e onde todos são filhos amados por Deus. Seguindo Jesus nas suas atitudes de proximidade, de solidariedade e de aceitação, como é que lidamos com os excluídos da sociedade ou da Igreja? Procuramos integrar e acolher os estrangeiros, os marginais, os pecadores, os descartados, ou ajudamos a perpetuar os mecanismos de exclusão e de discriminação? O Evangelho diz ainda que o leproso, apesar da proibição de Jesus, começou a apregoar e a divulgar o que acontecera. Marcos sugere, desta forma, que o encontro com Jesus transforma de tal forma a vida da pessoa que ela não pode calar a alegria pela novidade que Cristo introduziu na sua vida e tem de dar testemunho. Que assim seja também conosco nesta semana que antecede o início de um tempo importante na vida da Igreja, o tempo da Quaresma, durante o qual somos convidados a passar da indiferença à proximidade, sempre com o coração pleno de misericórdia, aberto a Deus e aos irmãos.
A reflexão aqui partilhada pode ser encontrada no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e está também disponível no site da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Chega ao fim o programa que hoje preparámos para si. Acompanhe mais tarde o programa 70x7 na RTP2, hoje pelas 17h20, centrado nas respostas às emergências sociais provocadas pela pandemia. Amanhã marcamos encontro pelas 22h45, aqui mesmo, mas já sabe que a qualquer hora o portal de informação agencia.eclesia.pt espera por si. Neste que seria um dia também de festa para tantos que saem à rua para festejar o Carnaval, hoje o apelo é a ficar em casa, a cuidar de si e, por isso, a cuidar de todos. Faça isso, mantendo-nos bem próximo de si. Tenha um excelente dia e uma vida sempre feliz. Até amanhã, se Deus quiser.